Eu sou Isabela Dutra e este é o programa Argumento. A CPI das ONGs está investigando a atuação de organizações não governamentais na Amazônia. Já recebeu inúmeras denúncias de diferentes etnias de lideranças indígenas. Eu vou conversar hoje com o presidente da CPI, senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no programa.
Que bom, eu que agradeço a oportunidade de poder divulgar a CPI.
Senador, foram tantas denúncias, o senhor já tem uma ideia do panorama, já dá para fazer um panorama da atuação dessas ONGs na Amazônia? Era o que o senhor esperava?
Era sim, até porque a gente já tinha conhecimento na prática. A gente sabia como elas estão no meio do mato, como atuam. A gente não tinha, era prova disso e depoimento de quem é mais atingido, no caso os indígenas e os homens da floresta, as pessoas da floresta. Há o depoimento dos indígenas, dizendo da sua vida, os invisíveis falando, que a imprensa não divulga, os conhecedores profundos, de uma forma acadêmica, e agora as ONGs, né? Depoimento de quem comanda ONGs. É exatamente o que a gente pensava. A Amazônia está completamente dominada pelo poder do dinheiro que subsidiou essas ONGs, que abastecem as ONGs. E elas estão prestando o serviço que os grandes grupos internacionais, transnacionais querem, que é isolar a Amazônia.
O senhor já tem os documentos, já tem as evidências para mostrar isso?
Sim, as evidências, pois é, as evidências são os depoimentos, né? Principalmente o depoimento. Nós ajudamos os indígenas, eles precisam de mais terra. Aí você tem muito depoimento dos índios dizendo, não, nós não queremos mais terra, nós queremos dignidade. Queremos políticas públicas. Ah, mas a ONG tal ajudou vocês. É mentira, a ONG tal não nos ajudou. Então, esse confronto e essa verdade no depoimento dos líderes indígenas, de caciques indígenas, é que nos dão essa força. Mas tem documentos enviados pelo BNDES, pelo TCU, que a gente pode ali chamar a ONG e dizer, oh, vocês fizeram isso? Não, não fizemos. E a gente confronta o que a gente tem. É uma CPI civilizada, ninguém vai prender ninguém, ninguém vai chamar ninguém de mentiroso. Tem gente que vai lá mentir e nós vamos confrontar com os números que nós temos e no final apresentar um relatório.
Eu acompanhei o senhor, inclusive, numa diligência em Pari-Cachoeiras, sim, no interior do interior do interior do Amazonas, e a gente separou algumas imagens que a gente pode ver dessa diligência, foi muito proveitosa, não foi, senador? Alguns indígenas levaram até 14 dias para chegar aí. É. Quer dizer, uma vontade de falar, né?
Pois é, você perguntou se o resultado da CPI. Está aí o resultado. Você viu, você foi lá e viu, você transmitiu para a TV Senado ao vivo. Aliás, foi um gol que vocês, né, fizeram e nós na torcida comemoramos. Então você viu lá os indígenas reclamando, os curipacos, por exemplo, para chegar até aquele local, Pari-Cachoeiras, levaram 14 dias. Os bandidos levaram 5, mas foram todos lá de forma indignada, protestar, citaram as ONGs, citaram os nomes e falaram do quanto eles estão cansados de serem utilizados para que essas ONGs ganhem dinheiro à custa deles, dizendo, iludindo, chegando lá, ilude, que vai fazer se não faz. Aí, mas o perigo maior das ONGs não é isso. O perigo maior das ONGs é que elas promovem a transformação de pardos e mestiço em indígenas. Tem ONG aí fazendo esse serviço, transformando pardos e mestiço em indígenas, para que depois eles possam, no laudo antropológico que eles fazem, subsidiar a FUNAI, que é aparelhada por eles. E daí eles pedem para marcar mais uma área de terra indígena e começam a expulsar os pequenos agricultores. Isso é que é o mais cruel.
E qual é o interesse da FUNAI nisso? Explica um pouquinho para a gente como é essa dinâmica.
A FUNAI, que deveria cuidar do bem-estar dos índios, não cuida. Não é só essa que está aí. A FUNAI de ontem, de anteontem, de 40 anos atrás. A FUNAI ela é aparelhada e dominada por pessoas, por ongueiros. Eles fazem um revezamento na FUNAI, no IBAMA, no INCRA, eles fazem o revezamento. Aí tá, uma hora a pessoa está na ONG, outra hora aquela pessoa que estava na ONG vem para a FUNAI, para o INCRA e para o IBAMA. E, ou quando ele sai, vem um amigo dele, ongueiro. Então eles fazem esse revezamento há anos. Então eles aparelham há muitos anos, transformando estudantes, né, de todos os cursos em militantes, né, da mudança climática, ou então eles promovem cursos, treinamento para funcionários públicos ligados ao setor. Então eles dominam o presidente da República, Lula, Bolsonaro, Dilma, todo esse pessoal não manda na FUNAI, não manda no IBAMA. Eles pensam que mandam, eles nomeiam, mas na realidade eles não mandam lá, eles fazem o que querem. E o que eles querem é servir a quem o subsidia, a quem dá dinheiro para a ONG, porque na maioria das vezes eles são ongueiros. recebe dinheiro para esse serviço, isolar a Amazônia. A FUNAI presta um grande serviço nesse sentido.
Coisas que as pessoas não veem, não sabem, não veem, não porque enxergam. É muito isolado.
Tão absurdas, são coisas tão absurdas, que a gente fala, vou falar aqui para o brasileiro, brasileira, mas eu não culpo se você não acreditar, né? É tão simples assim. Eles têm uma área que é rica, tem um pouquinho de índio lá, não afeta a área toda. Eles transformam os mestiços, os pardos em indígenas, ou então trazem indígenas e botam também, espalham naquela área onde eles vão pedir para ser demarcada. Eles transformam uma família de mestiço, de pardo em indígena, a outra família leva índio e ele diz que os índios estão ali há milhares e milhares de anos. Aí fazem laudos antropológicos feitos por eles, pelas ONGs, que é fornecido à FUNAI, que pede um laudo deles, das ONGs. Aí diz que ali é o área indígena. Aí tem uma cerâmica que encontraram e começa a transformar o Brasil, a Amazônia, em área indígena. A Amazônia hoje não se pode fazer nada. Por isso que tudo na Amazônia, quando se faz, é clandestino. Mineração, agricultura e madeira.
E, senador, e os organismos internacionais que financiam essas ONGs? Se fala muito, se tem falado muito na CPI, dos interesses desses organismos nesses financiamentos. Explica um pouquinho para a gente que interesses são esses.
Eu vou dar um exemplo. Altazes, no Amazonas, perto de Manaus. Lá, a potássio do Brasil, ia explorar o potássio, ainda vai, não sei quanto tempo vai levar. Esse potássio lá, só no município de Altazes, a produção dali abasteceria o Brasil em 25% de potássio. Hoje o Brasil importa 100%. E de onde ele importa? Canadá, Ucrânia. Então imagina o Brasil fazendo Altazes 25%, Taquatiara e Sil, chegaria aí a 60% da produção. A quem não interessa isso? Aos grandes grupos internacionais, porque o dinheiro dado para o fundo e esse fundo distribui para as ONGs, não só a brasileira, as ONGs brasileiras são médias e pequenas. Eles são exatamente dados pela Fundação Ford, Fundação Rockefeller, Casa Real, Mitsubishi, né, USAID, que mais? Tudo que você. São os mesmos financiadores de tudo. Então eles aportam grande recurso no fundo e o fundo distribui. Qual é o objetivo? Não deixe explorar o ouro, não deixe explorar o ferro, não deixe explorar o potássio. E a gente não explora nada. E o INCRA, o IBAMA e a FUNAI fazem esse serviço não deixando. Tudo para eles é área indígena, mas conectado com o judiciário, a Justiça Federal. O Procuradoria Federal tem sempre um juiz, um procurador de plantão. A ONG entra com prova, olha, isso aqui foi encontrado uma cerâmica, área indígena, aí embargam a obra. O potássio de Altazes já ia fazer o porto, mas proibiram de fazer o porto. No começo, o potássio estava numa área aqui, aí disseram que nessa mesa aqui, aí disseram que era indígena. Aí tiveram que provar que não era, não é, aí eles recuaram mais para cá, para fora. Agora já botaram índio lá e estão recorrendo como área indígena. Quando eles dizem que vão pedir para ser área indígena, já começa a agir como se fosse área indígena. E estão expulsando os pequenos agricultores. Nós mostramos depoimento de pessoas que nasceram, cresceram e vivem lá, 40, 50, 60 anos, e acabam de ser expulsos. Pessoas que têm documento de 1904, que o procurador, a gente, não, isso aqui não vale, não. E a federal desce lá de helicóptero com o IBAMA para expulsar, dando 5 horas para eles se retirarem do local, levando seu gado. É uma coisa muito injusta, né? É muito injusta. Muito injusta.
Senador, e a CPI começou a ouvir as ONGs, né? Uhum. Começou a ouvir a Fundação Amazônia Sustentável, Virgílio Viana. Ele disse que as contas são auditadas, são aprovadas. O que o senhor achou do depoimento dele?
Eu já estava preparado, né? Ele vai dizer o que quer e a gente vai dizer, olha, fala o que você quiser. E a gente confronta com perguntas. Muitas coisas ficaram, não foram ditas ou ditas de forma errada. Mas vamos confrontar com o que nós temos. Valeu a pena sim. Na pior das hipóteses, o brasileiro, a brasileira ficaram sabendo que a Fundação Sustentável arrecadou, reconhecido por eles, 400 milhões em 15 anos, e o que fez com esses 400 milhões, que é nada. É uma coisa bonita que eles fazem, mas é tão irrisório diante do montante de dinheiro e do tamanho da Amazônia. Viram ONGs, né? O IPAM, que a Marina Silva é conselheira, né? Vem a Amazon, vem o IP. Você vai ver coisas assim. O IP, por exemplo, recebeu dinheiro do Fundo Amazônia para licitar outras ONGs, para dar dinheiro para as ONGs. Olha só. O Fundo Amazônia já ia fazer, mas dá dinheiro para o Instituto para que ele, com aquele dinheiro, promova a licitação para abastecer dezenas de ONGs.
Né? É
muita sujeira, é muita coisa que, para nós, é um escárnio.
Está começando a aparecer.
Está começando,
né?
Abriu a caixa preta. Agora, Vai resolver? Vai abalar? Vai acabar? Não vai. Porque são bilhões de dólares. Então, quem pede, quem recebe dinheiro, não diz porque eles dão dinheiro, mas casado. Eles não dão dinheiro para você montar uma casa de saúde. Eles não dão dinheiro para uma lancha de saúde, para uma escola. Eles só dão dinheiro para você fazer esse movimento. Treina as pessoas para não poluir o mundo, porque a mudança climática, a Amazônia, ensinando o nosso homem da Amazônia a não emitir gás, a CO2 na atmosfera, como se nós não soubéssemos treinar. Nós somos tão bons que a Amazônia está preservada. Então, sim, eles vêm nos ensinar o que nós já sabemos. Uhum. Eles entram, catequizam alguns indígenas, criam uma federação ou uma associação que vai falar em nome deles. E vão embora, e isolam aquele povo. Tanto é que eles chamam essa gente lá fora de povos isolados. Nós não, sim, temos povos isolados. Se tiver alguém que queira ver isolado, que viva. Mas aqueles que nos veem, nos procuram e reclamam, nós estamos com a bandeira deles. Porque o nosso mandato não é para as pessoas defender quem está feliz, quem está satisfeito. Ótimo, beleza, mil maravilhas. O nosso mandato é para defender quem está insatisfeito, indignado, traído. Esse é o nosso mandato. Então, a gente está fazendo isso. Eu acho que nós cumprimos com parte do nosso objetivo, que era abrir a caixa preta. E o outro, apresentar emendas, projeto de lei de resolução para jogar luz nessa escuridão. Esse dinheiro está entrando por onde? Para quem vem? Por que vem? Como vai ser usado? O Brasil, a nação, tem que ter controle disso. Porque dinheiro externo entrando para as ONGs é suspeito, e a gente pode até considerar esse pessoal agente externo, que eles pegam o dinheiro para trabalhar contra o Brasil.
Certo. Senador, infelizmente nosso tempo acabou. Eu já quero deixar o convite para o senhor voltar, porque a gente tem muito assunto para falar sobre essa CPI,
Chamar que eu venho. Entrevista boa é isso, quando a gente lamenta que acabou.
Pois é.
Né? Obrigado.
Muito, muito obrigada pelos seus esclarecimentos, pela sua presença aqui. E obrigada a você também que nos assistiu. Se quiser rever esse programa, é só entrar no nosso site senado.leg.br/tv ou no nosso canal do YouTube. Obrigada e até o próximo argumento.